Insights surpreendentes, sacadas inovadoras, exemplos práticos de quem vive e respira o mercado digital todos os dias. Fique ligado nas principais novidades sobre copy, marketing digital e empreendedorismo. Saiba como é possível aplicar tudo isso no seu negócio e como se tornar um profissional mais influente e persuasivo aqui no canal SND Podcast. Salve família! Estamos começando mais um episódio no canal SND Podcast, dando continuidade à nossa querida série sobre as armas da persuasão. E a gente já vai direto pro assunto porque hoje o conteúdo tá top e vamos continuar falando sobre estas armas. Só pra gente recapitular, até agora a gente já conseguiu estudar dois atalhos mentais extremamente poderosos. Através do princípio da reciprocidade, a gente aprendeu que o ser humano se sente compelido a retribuir, nem sempre de forma vantajosa, o que outra pessoa acaba nos proporcionando. A gente viu também que o princípio do compromisso e da coerência faz com que a gente, depois de uma escolha, enfrentamos pressões para que o nosso comportamento seja coerente com aquilo que a gente se comprometeu. E hoje, dando continuidade a esse estudo, a gente vai estar entrando em mais dois princípios extremamente poderosos. E no final do episódio, eu vou revelar um segredo para você, como fazer um copy persuasivo. Então não perca nenhum segundo desse episódio, porque o conteúdo de hoje tá muito top. O próximo princípio da nossa lista é o terceiro princípio, conhecido como aprovação social. A terceira arma da persuasão, segundo Robert B. Cialdini, é o princípio da aprovação social, ou também conhecido como prova social. Segundo esse princípio, a gente decide o que é correto descobrindo o que os outros acham que é correto. A ideia desse gatilho parte da premissa de que o ser humano tende a considerar um comportamento adequado à medida que ele é adotado pela maioria das pessoas. O famoso Maria vai com as outras. Esse princípio pode ser usado para obter o consentimento de um pedido, informando que vários outros indivíduos estão concordando ou já concordaram com aquele pedido também. Então, mais ou menos é o seguinte: se é bom para a maioria, tecnicamente falando, vai ser bom para mim também. Certo? E segundo o autor, este é um dos atalhos mais utilizados pelas pessoas, porque ele poupa muito da nossa energia, que seria gasta para descobrir se um produto é de qualidade ou se de fato vale mesmo a nossa atenção. Vale ressaltar que nem sempre a prova social é garantia de satisfação, então muito cuidado quando for utilizar esse gatilho dentro do seu copy ou das suas ofertas no sentido geral. Talvez já tenha acontecido de você ter se interessado por um determinado conteúdo na internet, porque milhares de pessoas estavam interagindo e curtindo. Mas quando você experimentou, ele nem era tão bom quanto você imaginava. E é por isso que fazer uma análise criteriosa e ainda fazer comparações com os principais concorrentes desse produto antes de finalizar a compra vai ser sempre a melhor saída. Uma prática muito comum que o mercado digital utiliza, para fazer uso desse gatilho é a exposição de depoimentos de pessoas relatando as boas experiências e resultados que tiveram com um determinado produto ou serviço. Muitas vezes você vai encontrar também como testimonials ou alguma coisa do gênero, que seria exatamente essa prova social. São pessoas comprovando de que o seu produto ou serviço é realmente transformador na vida dela. Inclusive, eu super recomendo que você utilize esse artifício no seu copy, contanto que sejam utilizadas pessoas reais e não atores, tá? E outra coisa, sempre que você for utilizar esses depoimentos, se certifiquem, tá? De que vocês têm uma prévia autorização dessas pessoas para poder expor o nome, o rosto delas em campanhas digitais, porque se você não tiver tudo isso por escrito, pode gerar uma dor de cabeça para você no futuro, sim. Então, se o meu produto fez uma modificação de valor na vida dos meus clientes, eu posso pedir para eles fazerem um vídeo ou escrever alguma coisa ou mandar uma foto. E aí, sempre que eu fizer isso para provar a minha autoridade, para ter essa prova social de que o meu produto realmente é bom, eu tenho que pedir autorização, tá? Então, vale aí a dica. O tempo todo, a gente está influenciando e é influenciado pelos hábitos e comportamentos das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Você quer ver um exemplo muito comum que acontece? Pelo menos comigo acontece muito. Sempre que eu vou pedir comida pelo iFood, por exemplo, eu gosto muito de olhar as avaliações. Porque, às vezes, o restaurante, ele tem até umas fotos legais, ele tem umas promoções interessantes, ele tem muita coisa que me chama a atenção. Mas aí, quando eu vou olhar as avaliações do restaurante, vem dizendo: ah, os caras demoram para entregar, ah, a comida vem fria, ah, eles não têm nenhum tipo de respeito pelo cliente. E aí isso tudo vai fazendo eu perder um pouco a vontade de pedir. Eu, inclusive, deixei de pedir pizza semana passada porque a pizzaria tinha uma péssima avaliação no iFood. Então, muito cuidado também com esse tipo de prova social, porque às vezes você pode até querer aparecer demais, mas se o seu produto não tiver qualidade, não for realmente transformador, você não vai conseguir fazer isso transparecer, nem pagando aos outros para dizerem isso. tá? E um bom copy deve apresentar uma solução que tira a pessoa de uma situação indesejada e leva para uma situação desejada. Com isso, você prova literalmente que o seu produto é capaz de entregar o resultado que sua audiência tanto quer. O princípio da aprovação social tem muito mais força quando a gente observa o comportamento de pessoas semelhantes a nós, certo? Dessa forma, a gente está muito mais inclinado a seguir a liderança de alguém semelhante do que de alguém muito diferente. Um exemplo muito fácil nisso, né, são as campanhas publicitárias que se apoiam na abordagem de depoimentos do tipo gente como a gente, né? São geralmente campanhas que trazem, por exemplo, se você está... Pronto, um exemplo muito fácil que vocês vão ver agora nesse mês de outubro, que é mês de eleição. Campanha partidária, campanha política, vem recheada de pessoas das mais diversas formas, idade, gênero, altura, condição social. Por quê? Porque a ideia dessas campanhas é passar para vocês essa questão da aprovação social. De que se uma pessoa que pode se parecer com você apoia esse candidato, você deveria apoiar também, né? Então, é muito fácil de você conseguir enxergar isso em campanha publicitária. A prova social é uma dos gatilhos que eles mais tentam utilizar. Por quê? Porque isso desperta em você, naturalmente, um pensamento de se isso serve para ele, consequentemente vai servir para mim também. E isso remete ao próximo princípio da nossa lista. O quarto princípio é o princípio da afeição. A quarta arma da persuasão é a afeição, também conhecida como afinidade ou empatia. E a gente tende a dizer sim para quem conhece ou para quem a gente gosta, né? Trata-se de uma característica natural que os seres humanos possuem de gostar das pessoas que se parecem com elas ou que colaboram com elas ou prestam algum tipo de elogio. E para a gente conseguir ativar esse gatilho, a gente precisa estudar bastante o público e entender o que é preciso ser feito para que ele goste de você. Traçando um paralelo com o marketing digital, a criação de personas está diretamente ligada a esse princípio, porque criar um perfil de cliente ideal é fundamental para o seu negócio, porque vai permitir que você crie um copy numa linguagem adequada e que impacta o seu cliente de forma muito mais incisiva. Um exemplo, a linguagem que a gente usa para clientes de 18 anos é totalmente diferente de uma linguagem que utiliza para um público de 65 anos. Se você cria um copy visando o gatilho da afinidade, né, claro, mirando, tentando utilizar esse gatilho, tenha certeza de para quem você está direcionando esse copy, entendeu? Por isso que você tem que entender muito da sua audiência, porque se você estiver falando com um público mais jovem e o seu público-alvo é muito mais velho, a sua informação vai passar batida. E o mesmo vai acontecer se você estiver mirando do lado contrário. Então tenha muita certeza de para quem você está falando. Conheça muito bem o seu avatar, entenda dores, desejos, dúvidas e tudo mais, para que você saiba como se comunicar com ele e assim você consiga conquistar a afeição dele. Crie essa afinidade. Vou dar um exemplo muito simples aqui que não é bem do digital, mas serve para a gente conseguir exemplificar. Vendedoras de cosméticos, eu lembro agora de forma mais objetiva, a Mary Kay, por exemplo, ela tem uma política de vendas que é bem antiga, inclusive, que é aquela de você marcar uma sessão e aí você vai na casa da potencial cliente, chama umas amigas dela. E aí você mostra os produtos para essa cliente, você passa esse produto nelas, você faz todo um trabalho ali para que elas aprovem o teu produto, para que elas criem uma certa afinidade com você e no final você faz a oferta para tentar vender esse produto, né? Depois desse bate-papo que você oferece, acaba às vezes oferecendo lanche, enfim, tem uma série de coisas que você vai estar fazendo aí. E no final, por afinidade, essas suas amigas, né, acabam comprando com o que está sendo exposto por uma questão de simplesmente se simpatizarem com você, né? Como eu estou falando aqui, conquistar a simpatia das pessoas é uma maneira muito eficaz de explorar o princípio da afeição. Existem diversas formas de fazer isso e eu vou estar trazendo para vocês aqui três muito específicas que são citadas no livro. A primeira forma é a atratividade física. Não é segredo para ninguém que uma pessoa de boa aparência desfruta de vantagem nas interações sociais cotidianas. E isso acontece porque características físicas positivas de uma pessoa dominam a maneira como ela é vista pelos outros. Pode parecer absurdo, mas pesquisas comprovam que atribuímos de maneira inconsciente características positivas a pessoas que nem conhecemos. Talento, inteligência, honestidade, gentileza, simplesmente porque a pessoa tem uma boa aparência, né? Por exemplo, quando você vê uma pessoa alta, geralmente bem arrumada, bem vestida e tudo mais, você já imagina, se ela for um homem de terno, né, bem alinhado, você já imagina que ele tem uma profissão de executivo, de alguma coisa do gênero, né? Se for uma mulher com um vestido bem trabalhado, ou até um terno mesmo feminino, né, e tal, uma maquiagem muito específica, aí você já imagina que ela é uma executiva, algum cargo, né, de diretoria, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa nem é, mas você já deduz isso de forma pelas características físicas, né, e pelos adereços que ela tem. Isso aí é natural que a gente faz. Isso muitas vezes termina influenciando em várias circunstâncias as contratações em emprego, eleições políticas, né, até mesmo decisões judiciais, onde réus com boa aparência conseguem penas mais leves e têm o dobro de chance de não irem para a prisão. Empresas do ramo automobilístico costumam muito contratar mulheres com aparência atraente para apresentar seus carros e eventos, fazendo uso desse gatilho mental. Na minha opinião, é uma estratégia um tanto quanto escrota, né, vou dizer assim, mas ela não funcionaria se isso não existisse, né? E então é uma só comprova, né, o fato de que traços físicos ainda são um forte impacto na nossa mente, porque realmente ainda funciona, né? A segunda forma que você tem é a semelhança. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que o gerente de banco usa um paletó e gravata? É porque os clientes, que provavelmente vão trazer as melhores contas e consumir os melhores produtos do banco, também se vestem dessa maneira. A gente tende a gostar de pessoas semelhantes a nós, nos mais diversos aspectos. Aparência, personalidade, estilo de vida, local de origem, vestimentas, opiniões, etc, etc, etc. E é por isso que muitos profissionais da persuasão buscam estar bem vestidos e buscam pistas sobre o que os seus clientes gostam para mostrar que também têm os mesmos gostos. Sabendo disso, alguns cursos de vendas ensinam futuros vendedores a imitarem a postura corporal, o estado de espírito e até a maneira de falar do cliente, para que isso crie essa afinidade entre eles e na hora a negociação se torne muito mais fácil. A terceira forma de você criar essa afinidade é o elogio. A adulação também é um aspecto do princípio da afeição. A gente não consegue resistir a uma adulação, né? Isso acontece porque o ser humano tem uma tendência narcisística, né, extremamente forte no nosso traço, né? E a gente tende a acreditar em elogios e gostar de quem elogia da gente. Isso acontece porque a gente assumiu de maneira inconsciente que a pessoa que nos elogia é porque gosta da gente. E a informação de que alguém gosta de nós é um estímulo muito poderoso e eficaz para provocar uma reação retribuidora e conseguir consentir a um pedido de forma voluntária. E antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu vou responder uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, conforme eu prometi no começo deste episódio. Iago, como eu faço um copy persuasivo? Só para deixar claro, antes de qualquer coisa, para que você consiga persuadir alguém através do copywriting, você precisa primeiro entender que do outro lado existe uma pessoa com sentimentos, dores, dúvidas, desejos, medos, necessidades, problemas e uma série de outras coisas. Você precisa entender qual é a visão de mundo da sua audiência, qual é o vocabulário que ela utiliza, como ela se comunica entre ela e por aí vai. Por isso, o ponto de partida de qualquer copy é conhecer a fundo o seu comprador ideal. É fundamental também saber qual é a principal dor que seu produto alivia. Qual o maior desejo do seu avatar, do seu produto ajuda a realizar? Qual o principal problema do seu produto resolve? Como o seu produto consegue resolver o problema do seu avatar de maneira mais rápida ou mais fácil em relação aos outros concorrentes? Afinal, as pessoas estão sempre em busca daquilo que fazem economizar tempo e dinheiro. Logo, o próximo passo é explorar uma ideia nova que seja diferente do que a sua concorrência esteja fazendo. Daí entra a importância da famosa Big Idea, pois ela vai te ajudar a diferenciar dos seus concorrentes e será fundamental para conseguir chamar a atenção da sua audiência ao apresentar uma ideia nova e única. Do contrário, você não vai conseguir despertar o interesse do seu comprador porque você vai ficar parecendo só mais um. E ao iniciar o seu copy, você deve explicar essa sua nova ideia ao mesmo tempo em que você explora as maiores dores e os maiores desejos que falamos agora há pouco. E de forma lógica, ao longo do seu copy, você vai surgindo na mente do seu prospecto uma avalanche de objeções e de crenças. E uma das suas missões mais importantes é quebrar essas crenças e objeções, eliminando elas da mente do seu comprador. Daí, o próximo passo é criar uma oferta que de fato vale a pena aos olhos dele, mesmo porque não adianta ter um copy bem desenvolvido e no final você apresentar uma oferta fraca. E a gente não pode deixar de fora do copy alguns elementos importantes que estimulam a tomada de decisão, como eu já falei aqui antes, as provas, os depoimentos, a alavancagem com bônus, uso de garantia e etc. De maneira muito resumida, esse seria um caminho para criar um copy persuasivo, né? E se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilhe nas redes sociais com um amigo seu que precisa saber mais sobre persuasão e copy. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje, mas eu vou te pedir para ficar ligado porque ainda temos mais um episódio sobre as armas da persuasão. E para se tornar uma pessoa mais persuasiva, você não pode perder o podcast da próxima sexta-feira. É isso. Muito obrigado por ficar conosco até o final e dedicar parte do seu precioso tempo para escutar o nosso conteúdo. E parabéns por fazer diferente e investir no seu conhecimento. Eu espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. Eu quero aproveitar também para te convidar para estar seguindo o nosso canal no Telegram, o nosso Instagram, assinar a nossa newsletter. Tudo isso vai estar lá no nosso link na bio do Instagram, @seunegociodigitaloficial. Tem também o nosso canal no YouTube, onde toda quarta-feira a gente está lançando um vídeo novo lá sobre copy, mercado digital, empreendedorismo, várias outras coisas. Certo? Por hoje é só. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio aqui no canal SND Podcast. Um forte abraço e tchau!